Eu quero caminhar com você sobre a ideia de que hoje, né, primeiro domingo do ano. Hoje pela manhã nós tivemos a ceia do Senhor e Deus ministrou algo ao meu coração que está servindo muito para ser um direcionador. Se eu votar de licença, se eu não votar de licença, não importa. Importa que esses elementos aqui, dos quais a palavra de Deus traz para mim e para você nesse novo ano, isso são coisas pertinentes para a gente viver de maneira saudável e de uma maneira a agradar a Deus. Então, peço a você que abra a sua Bíblia, o pessoal vai colocar na projeção, Filipenses 4. A partir do verso 8, quero voltar e quero rapidamente comentar este item de Filipenses, que o apóstolo Paulo nos dá como dica e deu lá para os filipenses, mas que serve como uma boa reflexão para aquilo que Deus está ministrando ao meu e seu coração nesse primeiro domingo do ano. Então, terminamos o ano, foi 31, dia 1º, é uma data, é um horário, meia-noite, os fogos soltaram, mas psicologicamente isso tem um efeito na nossa mente, tipo assim, encerrou-se um ciclo, mas iniciou-se um outro ciclo, e aí é por isso que nós somos levados aos nossos, né, compromissos, né, as nossas promessas que fazemos, que eu vou aprender a dirigir, que agora eu vou para a faculdade, agora eu vou perder a barriguinha, agora eu vou fazer definitivamente a dieta tão sonhada, né, ou não tão sonhada assim, agora eu vou ter cabelo, agora eu vou implantar cabelo, né, vou passar para usar um remedinho, já não vou mais ser chamado de calvo ou de careca, sei lá, um monte de coisa acontece e a gente fica aí pensativo. Às vezes, chega fevereiro, a gente já não está cumprindo mais nada. Então, o que, que eu penso daquilo que Deus quer para a minha vida? Muito mais do que um efeito psicológico de que um novo ciclo se iniciou, é o efeito espiritual na nossa vida. De fato, assumirmos mudanças significativas nesse novo ano. Se fizemos algo de bom no passado, no ano passado, leva isso para frente. Repita. Foi uma boa ação, foi um novo hábito, foi um comportamento legal e admirável que você tomou, e uma atitude amável, repita. Mas se foi algo ruim, algo que machucou pessoas, se foi uma situação que te traumatizou, esquece. Isaías capítulo 43, nós pregamos aqui sobre o término ali do cativeiro babilônico com o povo de Deus, e aí Deus traz uma palavra através de Isaías dizendo, olha, vocês definitivamente precisam esquecer o passado, porque o passado machucou, o passado traumatizou, o passado feriu o coração de vocês, com tudo que vocês viveram no cativeiro. Eis que estou fazendo algo novo, é isso que diz lá Isaías 43. Estou abrindo um novo caminho. Irmãos, na vida real também é assim. O que seria de você se Deus não tivesse aberto novos caminhos na tua vida? Se não fosse mais uma chance de você acordar mais um dia, um novo caminho. Mais uma chance de você viver mais um dia, ou para agradar a Deus, ou para desagradar o Senhor. Novos caminhos da parte de Deus estão acontecendo todos os dias, e muitas vezes nós não estamos atentos, e eu quero te alertar sobre isso. Para o novo ano, vamos viver a vida que Jesus tem para nós, a vida de verdade. João capítulo 10, versículo 10, a parte B, hoje pela manhã eu também citei esse texto, quando Jesus disse, olha gente, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida abundante, e vocês tenham vida plena. Então por que ficar vivendo de migalhas do passado? Por que, de repente, ficar remoendo erros que você cometeu? Por que, então, ficar ainda pensando naquilo que foi negativo, foi prejudicial, que foi danoso? Isso aqui não é uma palavra positivista, isso aqui é a palavra de Deus. Então é por isso que com todo o meu coração, com toda a honestidade possível no meu coração, eu vim aqui para te dizer, no novo ano, pratique a higiene mental, pratique de fato, pense melhor sobre aquilo que está alimentando a tua mente. E aí Filipenses 4, versículo 8 vai dizer o seguinte, preste bastante atenção, ou acompanhando pela sua Bíblia, ou no telão, quando a palavra de Deus diz o seguinte, finalmente irmãos, pensem em tudo o que for Digam para mim, qual é a palavra ali? Pensem em tudo o que for. Amém? Então, para que nós tenhamos um novo ano mais abençoado ainda por Deus, faça uma revisão naquilo que está alimentando a sua mente, consequentemente, a sua vida e o seu coração. Então, no que nós devemos pensar? O conselho do apóstolo Paulo aos filipenses foi, olha, para, chega de ficar contando derrota, a gente está assustado, no primeiro dia do ano, a gente acorda e somos surpreendidos aí com a nova notícia da invasão de um país, de uma mega potência, a um país aqui perto de nós, nossos vizinhos. É assustador, mas nós vamos viver disso? Isso vai ocupar nossos raciocínios? A corrupção no país vai continuar ocupando os nossos raciocínios? As mazelas da política brasileira vão continuar alimentando a nossa mente? A gente vai ficar vendo Jornal Nacional todo dia? Não que você não deva ver, você deve ser uma pessoa antenada, sabendo das coisas, do que está acontecendo, mas meus irmãos, dependendo daquilo que você está investindo e alimentando a sua mente, isso pode estar dando direcionadores para toda a sua vida. Então, quando o apóstolo Paulo vai aos filipenses e diz, olha pessoal, está na hora de virar a página. Então vamos pensar em algo que produza um efeito positivo na nossa espiritualidade. Então, por isso, pensem em tudo que for verdadeiro. É mentira? É fake news? É alguma coisa que não vale a pena comentar? É o erro de um irmão? É a vacilada que o outro deu? É um pecado cometido por alguém? É um assunto alheio à sua vida? É algo que você tem que se perguntar, vale a pena eu comentar aqui o comportamento de uma pessoa assim, assado? Vai construir, vai de fato alimentar, vai nos levar a algum lugar? Não, não vai. Então a gente não compartilha, a gente não fala, a gente, ao contrário, a gente ora. Então, por isso, o primeiro ponto, olhe muito bem para o próximo ano, o que vai alimentar a sua mente? Da onde você está buscando os nutrientes para que na sua mente você esteja com a mente de Cristo, com uma mente saudável, com uma mente proativa, com uma mente em coisas boas, não pura e simplesmente por serem coisas boas, porque dependendo da forma e daquilo que você está sendo alimentado, a sua vida está tendo repercussões também. Você já viu pessoas extremamente negativas? Pessoas que tudo que você fala com ela, fala, não, vai dar certo não, e não, tem jeito não, o mundo está uma droga mesmo, e não, esse projeto aí na igreja não vai dar certo. Pessoas negativas, e não por ser negativa simplesmente, é porque às vezes ela está sendo alimentada por coisas negativas. Então hoje eu venho aqui para mim, para eu viver um novo ano, uma nova realização, uma nova perspectiva, um novo recomeço, e tudo isso não seja algo meramente psicológico, mas que se torne algo espiritual, eu quero investir naquilo que é verdadeiro. Quantos podem dizer amém? Que seja assim. Que a verdade permeie os seus pensamentos. Mas não é só a verdade. O apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo, além de pensar em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito. Então esse texto é um texto lindo, esse texto é um texto para a vida, esse é um texto que faz a diferença se nós nos deixarmos sermos afetados pela palavra do Senhor, para entrar em nós e fazer a diferença, porque amanhã a gente está voltando para o cotidiano, para a vida real, entre aspas. A gente, para aqueles que não estão de férias, voltam a trabalhar, volta para a empresa, tem que abrir a loja, tem que voltar para as suas atividades do escritório e assim sucessivamente. Como é que você vai chegar lá? Cristianismo tem sido uma base real de um comportamento ético e moral ilibado na sua vida para fazer a diferença, para que eu e você, como cristãos, sejamos tudo aquilo que Deus quer de nós, sal para esta terra e luz para esse mundo. Ninguém consegue ser sal para a terra, luz para esse mundo, se viver mentiras, se viver naquilo que é desrespeitoso. Ninguém consegue ser luz para alguém de um alerta, de um bom conselho, de alguém que constrói, alguém que facilita, se nossos pensamentos estão cheios de mazelas, cheios de lixo. Então, por isso, o desafio para este novo ano é alimentar a minha mente com aquilo que é de fato verdadeiro e respeitoso, como diz o texto. Mas o texto vai em adiante. Pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pense nessas coisas. Então, por isso, essa higiene mental, espiritual, precisa ser um direcionador para toda a nossa vida. Mas Deus hoje, Ele me estimula a dizer, como um segundo ponto, além de você raciocinar e pensar sobre aquilo que está alimentando a sua mente, consequentemente, seu coração, suas perspectivas, sua forma de ver o mundo. Número 2, estabeleça um tempo como prioridade de descanso para a sua vida. Eu sou o maior estimulador, apesar de ser hiperativo, de ser agitado, de corro para um lado, corro para o outro, estou de repouso em casa, me recuperando, começo a ficar com aquele sentimento de inutilidade, meu Deus, não entreguei nenhuma cesta básica hoje, meu Deus, não liguei para ninguém, eu fico louco quando estou tentando descansar, mas é algo que eu preciso aprender. Mas é algo que eu preciso priorizar, sim ou não? Patrícia está ali, vai falar assim, amém, 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 glória a Deus, né? Né? Mas é necessário um tempo significativo de descanso. É importante para que a gente desacelere um pouco, e olha que nós estamos no início do ano, vamos pensar junto com os ministérios, os novos projetos, vamos conversar com muitas pessoas para ajudar em uma área ou outra, que está tudo bem, porque a nossa vida é produtiva. Querer trabalhar, querer atuar, querer fazer, querer ser útil, ser uma ferramenta de Deus a este mundo tão complexo, está tudo bem, ninguém pode te condenar por isso. Mas nós já aprendemos, e aí você pode olhar o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, coloca para a gente. Além de uma higiene mental, além de sermos muito sinceros e honestos daquilo que está nos alimentando, que está alimentando a nossa mente, e a gente buscar pela palavra de Deus todos aqueles elementos ali de Filipenses, eu quero te dizer que para termos um ano feliz e abençoador, nós precisamos estabelecer um tempo de descanso como uma prioridade. Então Gênesis capítulo 2, coloca o texto no telão, por favor. Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, vai dizer algo importante que a gente aprende com Deus. Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. Muitas vezes o estresse vem de tentar fazer tudo sozinho. Meus irmãos, eu tenho muito disso. Muitas vezes, quando de repente eu estou me relacionando com pessoas e eu vejo que a pessoa só trabalha pela lei do menor esforço, na maioria das vezes eu falo assim, deixa que eu faço. Se eu estou com um pedreiro na minha casa, se o camarada está trabalhando na igreja e eu dou uma ideia e a gente mostra um projeto que vai ficar bom, a gente não é pedreiro, mas a gente sabe um pouquinho das coisas. Não, mas isso vai dar muito trabalho. Eu falei, amigo, já encerra por aqui a conversa, porque viver pela lei do menor esforço é algo ruim e danoso. Sabe por quê? Porque tudo que é bom, tudo que é eficaz, tudo que constrói algo positivo neste mundo, vai dar trabalho, sim ou não? Se você quer manter relacionamentos significativos com as pessoas das quais você convive, vai ser trabalhoso ou não? Você vai ter que ligar, você vai ter que estar disposto a ouvir. Se você quer investir em uma amizade significativa e aquilo seja algo verdadeiro, você vai ter trabalho. Se você quer um ministério saudável, abençoador na sua igreja, você vai ter trabalho. Esqueça tudo na vida que é bom e que produz algo positivo na vida sua e de outras pessoas, vai ser muito trabalhoso. Não tem teatro. Não tem romantismo. Então seja ser recepcionista na igreja, seja ser líder do ministério A, B ou C, você vai ter trabalho. E a vida é feita assim. Saia da ideia da lei do menor esforço, mas priorize um tempo também de descanso. Algumas pessoas me ligaram, falaram: pastor, olha, eu vou estar um pouco ausente da igreja, porque eu estou de férias. E eu, yes, glória a Deus, porque o tempo de descanso é muito importante, é muito importante para a gente poder desacelerar, rever, pensar um pouco mais, e talvez renovar aí, e reabastecer as energias espirituais, para a gente viver durante todo o ano, porque vai ser um ano trabalhoso. Só Deus sabe o que nos espera no ano de 2026, mas tirar um tempo de descanso, e olha o que a Bíblia diz, Gênesis 2, verso 2 e 3, diz o seguinte: no sétimo dia da criação, Deus já havia concluído o trabalho que realizara, assim nesse dia descansou de todo o seu trabalho. Então, não olhe para as pessoas que têm um tempo de descanso de maneira pejorativa. Pelo contrário, essa pessoa organizou a vida, essa pessoa trabalhou a semana toda e ela tem um tempo de descanso. Não confunda ativismo religioso com vida saudável. Eu sou o maior defensor de que a igreja, ainda mais no ano de 2026, né? Todo mundo está falando disso aí, vai ser um ano de muitos feriados, não é isso? Então tem vários feriados prolongados. Não espere de mim como seu líder que eu vou ficar enchendo os feriados de programações da igreja. Não me pressione, porque a igreja A, B ou C, a igreja Mega Ultra Flowers, está fazendo um acampamento disso, daquilo outro, beleza, irmão, está tudo bem. Eu penso que no feriado você deve ficar em casa, você deve voltar para dentro da sua casa. Pastor, mas desse jeito a igreja não cresce. É mesmo, é por encher a igreja de atividades que a igreja vai crescer? Não, não é, só torna buracos nos corações das pessoas, sem elas perceberem. Porque não é de reunião, não é de congresso após congresso que se faz uma vida saudável na presença de Deus. Pode até ser aí para aqueles que querem construir impérios com as megas igrejas. Mas para a igreja do Senhor Jesus, eu como seu líder, eu devo pensar na sua saúde espiritual. Sim ou não, irmãos? Eu devo pensar na sua qualidade, no tempo de qualidade que você tem com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, de irmãos de igreja, que passou voando a vida infantil dos seus filhos, e hoje eles são adultos, mas porque estava enfiado em igreja, programação aqui, programação ali, nem perceberam que os filhos cresceram, e não é nada disso que Deus está interessado, Deus da Bíblia. Ué, pastor, então você está chamando a gente para poder preencher o link de voluntariado, estou. Mas está dizendo que os feriados você não vai fazer programação? Não. Porque no feriado você tem que viajar. A igreja vai ficar um pouquinho vazia, que fique. A gente dá conta aqui do negócio, eu também vou sair, vou ter meu tempo de descanso. E está tudo bem. Está tudo bem para aqueles que entendem um pouco de reino de Deus. Porque dentro do reino de Deus, não é a instituição que é a coisa mais importante. No reino de Deus, o mais importante são as pessoas. Sim ou não? As pessoas são a prioridade número um de Deus. Você já sabe, é o seu dízimo e sua oferta é importante? É importante. Alguém tem que pagar a conta de luz. A sua colaboração em botar o seu nome numa escala é importante? É claro que é, porque ninguém precisa ficar carregando o piano sozinho. Mas uma coisa é certa, além de você pensar sobre o que tem alimentado a sua mente, volte a ter um tempo de leitura da Bíblia na sua casa. Volte a ter um café da manhã com calma. Sabe? Volte, de repente, a acordar um pouco mais cedo para ter um tempo de oração. Antes de pegar no celular para começar a responder, eu sou tentado a isso todo dia. Porque eu tenho tantas respostas que eu tenho que dar pelas comunicações do trabalho, da igreja e tudo mais. Mas eu preciso alimentar a minha mente com as coisas de Deus, lá na minha privacidade, lá no quarto, onde Deus de fato quer se revelar a mim. Amém, meus irmãos? Então, quando você pensa em reino, nós somos levados a pensar em tempo de qualidade, naquilo que nos alimenta de verdade na nossa mente, e em um tempo de descanso significativo. Meus irmãos, eu já experimentei de tudo. Eu já cheguei ao ponto de, na enfermagem, ter 3 empregos ao mesmo tempo. Apesar de ter conseguido comprar meu carro do ano. 0. Ah, que felicidade. Cheirinho de carro 0 é bom. Você entra num carro 0. Mas talvez seja o momento que eu mais me afastei da minha família, que eu mais me afastei de Deus até. Porque eu só trabalhava. Só trabalhava. E com aquela justificativa. Não, eu tenho que dar o melhor para a minha família. Eu consegui traumatizar o meu filho, porque eu fazia tantos plantões noturnos, cobrindo colegas de trabalho, que o Lucas ficou traumatizado. O Billy Júnior sabe muito bem disso, e o sonho do Lucas era me ver aposentar, para eu poder não mais trabalhar nos plantões noturnos. Por quê? Só para ter o pai dentro de casa. E eu queria te dizer isso. Nós estamos vivendo num mundo capitalista. Nós estamos vivendo num mundo que ter dinheiro no bolso virou a prioridade número 1 de muitas pessoas, inclusive na igreja. Pasme você, eu estou conversando com alguns colegas pastores e a gente está tendo uma informação preocupante. Daqui a pouco, se não houver uma mudança e um raciocínio dentro das igrejas sobre as apostas, nós vamos ter que ter grupo de recuperação dentro das igrejas com crente. Do número tão grande de irmãos viciados em jogo de azar. Então, meus irmãos, como que alguém que é dirigido pela palavra, e eu não estou dizendo especificamente do problema do jogo, o jogo é só mais um problema, o vício no jogo, alguém que tem a mente de Cristo, alguém que está sendo alimentado por Jesus, alguém que está sendo alimentado pela palavra de Deus, está se permitindo entrar num ciclo vicioso de agora ter que pegar empréstimo para poder cobrir as apostas. E é preocupante. Por que falando disso, pastor? Porque, meus irmãos, por esse movimento capitalista, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter casa, a gente quer ter carro, está tudo bem. Mas isso não pode nos dirigir. Porque a gente rompe, a gente passa por cima de princípios que machucam e que ferem quando a gente vê a vida já passou. E quando vê, a gente perdeu o relacionamento. E quando a gente vê, o tempo voou. E a gente juntou dinheiro para que outras pessoas no futuro aproveitem do dinheiro que a gente juntou. Que usem os nossos bens. A gente morre lá na empresa, a gente é rapidamente substituído. Pastor morre. Rapidamente vocês montam uma comissão e escolhem um novo pastor. A esposa, o marido morre, se acabou de tanto trabalhar, talvez ela rapidamente pense em um outro companheiro, e assim sucessivamente. Então nós precisamos viver a tal da vida que Jesus disse que Ele veio para dar a gente. Vida abundante, que passa por alimentar a mente com Deus, com a palavra de Deus e com todos aqueles elementos de Filipenses 4, mas passa também por priorizar um tempo de descanso para conseguirmos uma vida mais tranquila e mais saudável. Então, por isso, se o próprio Deus deixou registrado na sua palavra que no processo de criação Ele escolheu um dia como um princípio, não é como uma norma rígida, como algumas denominações acreditam sobre o sábado, mas é como um princípio, para a gente ter sim, sendo imperativo ou não sendo imperativo, você e eu, todos nós, precisamos desse tempo de descanso para a glória do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém mesmo? Número 3, para a gente concluir esta primeira parte desse sermão. Não se esqueça, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, vai dizer algo que você já sabe. E se não sabe, já deveria saber. Para o novo ano, essa história de você tentar fazer a dieta, de fazer os exercícios, né, que já foram prescritos para você lá pelo seu personal, ou pelo seu filho que é da educação física, né? E que quando você não faz, ele briga com você, no meu caso, né, Billy Júnior? Não é à toa. Se Deus está interessado que para o novo ano nós venhamos a pensar um pouco melhor sobre o que está alimentando a nossa mente. Eu também dou muitas gargalhadas com alguns rios aí no Instagram. Com toda certeza, Patrícia que o diga. Quantas vezes eu estou ali rolando ali um rios ali, os caras são criativos. Os caras conseguem realmente criar coisas que pelo menos eu dou boas gargalhadas. Mas isso não pode direcionar o meu tempo. Isso não pode dominar a minha vida, porque Deus fica preocupado com isso. Tudo, seja do mais simples à coisa mais grave, talvez, o vício no jogo. Tudo que venha a escravizar o ser humano, Deus não gosta, Deus não quer, e Ele quer que a gente se liberte disso, e Ele está disposto a nos ajudar nesta caminhada. Mas, algo importante para o novo ano. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Versículo 20, foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos juntos? 20? Vamos lá? Foram comprados. Quantos podem dizer amém? Amém? Não é para você se viciar em exercícios. Não é para você só agora de maneira fanática. Está indo à academia e bah, aquele negócio todo, que agora fica na frente do espelho. Mas um respeito pelo teu corpo você deveria ter. Um respeito por aquilo que Deus te deu como bênção. Sua saúde, a nossa saúde é algo precioso. Para nós que estamos no hospital e vivemos muitas coisas e aprendemos muito da parte de Deus dentro de um hospital, e tem até um poema legal que fala sobre paredes de hospital, depois você procura lá, são grandes ensinamentos, né, que estão ali dentro de uma unidade hospitalar. Irmãos, a conta uma hora vai chegar, não tenho o que fazer, ah, mas eu fumo, irmão, não tenho o que fazer, uma hora a conta vai chegar, tabagismo de longa data, a pessoa que está sendo diagnosticada agora com câncer de bexiga, principal causa, tabagista de longa data. Então por isso, cuidar do corpo vai além da gente fazer uma matrícula na academia. E se você pode, faça a matrícula na sua academia, vá lá de maneira rotineira para você fazer os seus exercícios, mas tem muita coisa que vai além da academia ou não. Se a gente quer de fato cuidar do corpo, e nós queremos fazer o exercício para o músculo, para a barriga e para perder a gordura e para estar com a vida saudável, a gente deveria pensar no que a gente come. A gente deveria pensar um pouquinho naquilo que, ah, meus irmãos, você não sabe o que é estar de plantão de madrugada e tomar Coca-Cola de madrugada. Ô, coisa agradável à boca, para a gente ficar mais atento, mais acordado, que a Coca-Cola dá um negócio assim na cabeça. A ponto de quando eu comecei o processo de libertação da Coca-Cola, eu chegava na frente da geladeira, cheirava a Coca-Cola e bebia água, para poder começar a me libertar desse negócio. Terrível. Aí você que gosta de Coca-Cola, está falando, eita, agora Deus está falando comigo. Está falando mesmo. Meus irmãos, vai para a academia, mas a alimentação ainda é desregrada. Vai para a academia, mas a alimentação ainda é complexa, come de tudo, tudo quanto é besteira. Uma hora a conta chega. Então, não como um efeito psicológico simplesmente, a chegada de um novo ano. E mil promessas para você cuidar do seu corpo. O Moisés que está chegando agora é ciclista. E ele vai podendo dirigir aí um grande ministério para a gente andar de bicicleta. Olha isso, que coisa boa. Mas meu irmão, minha irmã, absolutamente necessário cuidado com o que está alimentando a sua mente. Segundo, cuidado com o tempo de trabalho que você está dedicando, e às vezes pensando que está de fato fazendo algo bom. Trabalho é bom e importante, mas o tempo de descanso é importante. E terceiro, para esse novo ano, vamos pensar em cuidar do templo do Espírito Santo. Volta ao versículo anterior, versículo 19. Se nós levamos isso a sério, que o nosso corpo é a morada de Deus, a gente vai ter que pensar um pouco melhor sobre isso. Sermos pessoas mais disciplinadas nisso. Pararmos um pouco para poder, de repente, acordar um pouquinho mais cedo para fazer os exercícios prescritos. E se não deu tempo de fazer, arrumar um outro momento. Porque Deus está interessado, meu irmão. Se Deus não estivesse interessado na nossa saúde, em primeiro lugar, espiritual, Deus não teria dado tanta inteligência ao ser humano para a gente tentar cuidar da saúde mais adequadamente, as medicações, a ciência envolvida para tratar as patologias. Então é no mínimo o que nós devemos fazer, é com gratidão no nosso coração, cuidar melhor do nosso corpo. E você não precisa levantar a mão. Quantos aqui, em nome de Jesus, vão pensar um pouco melhor sobre aquilo que tem alimentado a sua mente? Eu espero que você faça essa escolha. Quantos aqui vão de fato pensar um pouco mais sobre o tempo de descanso? Trabalhar é bom, é importante, a gente precisa dos recursos através do trabalho, mas o tempo de descanso precisa também ser uma prioridade, em nome de Jesus. E é claro que quando eu chegar em casa, eu serei cobrado disso tudo aqui, e muito bem lembrado de tudo isso que eu estou falando aqui. E quantos de nós vamos tomar uma decisão significativa para cuidar melhor do seu corpo? Porque um dia você vai sentir a falta daquilo que é básico. Basta você estar doente e você ver, cara, como é ruim ter que ficar aí andando com a máscara, né, espirrando, né, com coriza. E eu estou falando só de coisa básica, tem coisas muito mais sérias. Sem a gente provocar nada, a vida tem surpresas. Aparece lá uma célula que se multiplicou de maneira inadequada e acabou se tornando um câncer. Sem a gente provocar nada, a vida já tem surpresas. Então, vamos deixar Deus cuidar da gente, mas vamos também a gente, pelo menos, fazer a nossa parte para esse novo ano, em nome de Jesus. Então eu falei aqui, de maneira resumida, cuide da sua mente, daquilo que está alimentando seus pensamentos. Vai ser um ano difícil, e eu tenho alertado a igreja sobre a questão política. Cuidado, porque de repente, se você ficar tão focado nessas questões ideológicas, você vai perder a mão, e aí de repente você vai perder um amigo. E se você não sentar com as pessoas para conversar direitinho, porque sua cabeça está tão cheia de tanta informação, e muitas vezes não é verdade, você vai machucar pessoas, porque o que está alimentando a sua mente é 24 horas sobre política, 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 e você vai acabar se perdendo. Cuidado com isso. Não perca uma amizade, não perca um relacionamento de família por causa de nada disso, porque afinal de contas, depois quando bota na conta mesmo, esses caras são tudo farinha do mesmo saco. Esta que é a verdade, fica você aí, chateado, magoado com um amigo, sem falar com um parente, por causa de política. Cuidado, e muito mais do que isso, alimentar a sua mente com a palavra de Deus, sabe, ouvir uma boa pregação. Obviamente que tudo que a gente ouve pela internet, ou mesmo na igreja, a gente tem que filtrar. Você tem que voltar para casa e verificar os textos que eu citei aqui, para ver se tudo isso confere com aquilo que eu estou dizendo. É importante, mas alimentar a sua mente com as coisas do alto, nisso pensai. Tempo de descanso e tempo para cuidar um pouco melhor do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer então glória a Deus? Ministério de louvor, por favor. Eu quero ter um tempo de oração com você. E tem aqui o meu pedido de oração. Número 1, que a minha mente seja alimentada pelas coisas do alto. É menos de mim mesmo. É menos desse mundo materialista, consumista, capitalista, e mais das coisas de Deus. E do outro lado, meus mil motivos de gratidão a Deus. Meu irmão, minha irmã, não vá embora, não saia daqui, sem antes agradecer a Deus porque você está vivo. Estar vivo não é pouca coisa. Estar vivo é, de fato, bênção de Deus. E que venha 2026 para vivermos na presença do nosso Pai. Amém? Você pode se colocar em pé? Eu quero fazer uma oração por mim. Eu quero pedir a Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda. Senhor, que minha mente seja alimentada pela Tua Palavra. Essa oração é para mim. É para que Deus me ajude a ter um tempo de descanso sempre que for necessário. Essa oração é para mim. Para que eu possa melhorar a minha condição física. E deixar as surpresas da vida acontecerem. Sob os desígnios de Deus. Mas no que depender de mim. Fazer, no mínimo, a minha parte. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, um novo dia, um novo começo, uma nova perspectiva. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor nos leve a um novo caminho. Não há algo meramente psicológico na chegada de um novo ano, mas há algo espiritual. As coisas velhas já passaram, e em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo. E que minha mente seja dirigida pelas coisas do alto, por tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for respeitoso. Eu não quero as mentiras deste mundo. Eu quero mais do Senhor para a minha existência. Eu quero cada vez mais o meu comportamento seja mais parecido com o de Jesus. Eu quero cada vez mais a espiritualidade, a ação do Espírito Santo de Deus recaiam de fato sobre a minha vida, para eu ser mais educado, mais elegante ao falar, ao discutir qualquer assunto com as pessoas. Pai, nos ajude. Nós não precisamos ser os donos da verdade, nem queremos isso, mas que a Tua verdade transpareça em nossas atitudes, em nossa jornada de fé, em nome de Jesus. Tempo de descanso, que não sejamos negligentes com a Tua obra, e tudo, não conseguimos mais vir a um culto de oração no meio de semana, com a desculpa de que agora temos que descansar, porque o pastor disse, porque a Bíblia diz. Não, é encarar que a vida eclesiástica também tem as suas prioridades. Então nos permita chegar ao equilíbrio, Senhor, para a glória do Teu nome. E Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por o coração ainda bater, por cada órgão vital que temos. Ó Deus, muitos de nós já temos nossas particularidades. Eu tenho aí um grande desafio de iniciar a medicação autoimune. Me abençoe, Senhor, para que eu tenha uma repercussão positiva, para que eu possa ter a minha saúde restabelecida plenamente, Pai. Pai, em nome de Jesus, é um novo ano, mas é também um novo começo para cada um de nós, para a glória do Teu nome. Coloca a letra no telão, por favor, da música que nós vamos cantar agora, meninos da comunicação, por favor. Senhor, que o que vamos cantar agora sobre o novo de Deus seja cada vez mais uma verdade para nós, quando nós queremos cada vez mais a Tua ação sobre as nossas vidas, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém?